O programa a seguir é uma produção independente e todo o seu conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores.
Boa noite, ouvintes ligados na Rádio Universitária. Está começando mais uma edição do Tiro Livre, o seu programa esportivo semanal. Eu sou Melissa Ribeiro e ao meu lado está o Pedro Vitor. E aí, PV, tudo bem?
Tudo tranquilo, meu. Estou na área e se derrubar é pênalti. Desejo uma boa noite a você e aos nossos ouvintes. O Tiro Livre é uma iniciativa da PROAI, Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UFU.
E nós também estamos nas redes sociais. Siga o perfil no Instagram, @TiroLivreUFU. E também curta a nossa página no Facebook. Basta procurar por Tiro Livre. Assim você fica por dentro dos nossos bastidores e das últimas notícias esportivas.
No programa de hoje, você confere uma reportagem especial sobre a vitória da Bélgica em cima do Brasil pela Copa Davis.
Na entrevista da semana, o bate-papo é com o para-atleta de tênis Fábio Bernardes.
Richard Militão fala sobre o Super Bowl 53, a final da Liga de Futebol Americano dos Estados Unidos, no quadro Opinião.
Para trocar uma ideia com a gente sobre o Botafogo, estudante de odontologia da UFU, Paulo Ricardo da Silva.
E não para por aí, ouvintes. Ainda tem os destaques esportivos de Uberlândia, do Brasil e do mundo.
Continue sintonizado na Universitária FM. Afinal, o Tiro Livre está no ar.
Segunda-feira também é dia de resenha. Porque o esporte não para. Está começando Tiro Livre.
Para dar o pontapé inicial no programa de hoje, vamos falar sobre o que rolou no esporte em Uberlândia, Mel?
Bora, PV! As meninas do Praia Clube perderam para o Minas na final da Copa Brasil de vôlei por 3-1 e ficaram com o vice-campeonato.
A equipe uberlandense até começou na frente, vencendo por 25-16, mas o Minas reagiu e buscou a virada, conquistando um título inédito na sua história.
Inclusive, esta é a primeira vez que um time mineiro conquista a Copa Brasil. Antes, clubes paulistas e o Rio de Janeiro, maior vencedor do torneio, dominavam a competição.
O Praia volta à quadra amanhã, às 8 horas da noite, em casa, para enfrentar o São Cristóvão Saúde, pela quarta rodada do retorno.
O Uberlândia Esporte Clube anunciou a contratação do meio atacante Fernando, de 21 anos, para a disputa do módulo 2 do Campeonato Mineiro.
O jogador foi formado pelo Fluminense e teve passagens pelo PSTC, do Paraná, e pelo Americano, do Rio de Janeiro.
A estreia do Uberlândia no módulo 2 será no sábado, dia 9, às 4 horas da tarde, contra o Coimbra, fora de casa.
Já o CAP Uberlândia recebe o América de Teófilo Otoni, também às 4 da tarde, no Parque do Sabiá. E é legal a gente ressaltar que o CAP Uberlândia foi fundado em 2011 e essa será a sua quinta participação seguida no módulo 2.
Bacana, hein, PV? Mudando de assunto, Dubai será a sede da Copa do Mundo de Halterofilismo Paralímpico. A competição ocorre a partir desta sexta-feira, dia 8, e se encerra no dia 12.
O treinador Everton Santos e os atletas Matheus Silva, Vinícius Freitas, Lara Lima e Maria Rita Martins, membros do time de halterofilismo da CDDU Futel, saíram de viagem ontem rumo à cidade dos Emirados Árabes para encontrar com o restante da delegação.
A equipe de Uberlândia tem obtido bons resultados nas últimas competições e ficamos aqui na torcida por todos eles.
Ainda sobre o esporte paralímpico, Ruiter Silva, atleta da natação da CDDU de Uberlândia, está em Portugal para uma semana de treinos.
O nadador se juntou à equipe brasileira de natação paralímpica para um tempo intenso de preparação.
O objetivo é aperfeiçoar o seu trabalho rumo às competições internacionais que ocorrem nesse ano, como os Jogos Parapan-Americanos.
Os treinos serão realizados na cidade de Rio Maior, no país português. Seguimos juntos na torcida por bons resultados.
E já que estamos falando aí de muito esporte em Uberlândia, Mel, a Copa Davis agitou a cidade nos últimos dias, viu?
É verdade, mas infelizmente o Brasil perdeu para a Bélgica e não irá disputar a fase final da competição em novembro na Espanha.
Pois é, Mel, mas eu tive a oportunidade de ir ao Sabiazinho fazer a cobertura do evento para o Tiro Livre e ver de perto como foram os jogos. E eu já adianto que foi sensacional o apoio da torcida.
Aí sim, hein, PV? Então vamos conferir como ficou essa reportagem que você fez na voz do nosso parceiro Aurélio Barcelos?
O retrospecto recente do Brasil na Copa Davis não é bom. Nos últimos anos, o time brasileiro colecionou derrotas na repescagem para a Croácia, a própria Bélgica em 2016 e para o Japão. No ano passado, a seleção não chegou a essa etapa ao perder para a Colômbia na fase continental do torneio. Mas para 2019, as expectativas eram boas. Houveram mudanças na forma de disputa da Copa Davis e uma vitória do Brasil sobre a Bélgica garantiria o nosso país na fase principal do torneio. O confronto classificatório aconteceu aqui em Uberlândia, na Arena Sabiazinho. O piso de saibro ou terra batida e o local da disputa foram escolhidos pela Confederação Brasileira de Tênis. Além de ter o apoio da torcida, o Brasil tinha outro elemento a seu favor. O time belga não trouxe os principais jogadores. David Goffin, atual 21º melhor tenista do mundo, por exemplo, preferiu ficar na Europa se preparando para uma sequência de torneios. Brasil e Bélgica se enfrentaram numa melhor de 5 partidas. Começando na sexta-feira, Thiago Monteiro abriu a disputa e venceu seu adversário, Arthur de Grief, por 2-0. Durante a disputa dos pontos, a torcida precisava ficar em silêncio, para não desconcentrar os atletas. Mas após os pontos do Brasil, todo esse silêncio dava espaço a muita festa. Logo em seguida, o Rogerinho entrou em quadra para enfrentar Copenhagen e acabou derrotado pelo belga, garantindo um empate entre os países. No sábado, o primeiro jogo foi entre duplas, disputa onde o Brasil era amplo favorito. Bruno Soares, atual 5º melhor do ranking de duplas do mundo, e Marcelo Melo, 12º colocado, enfrentaram Gillet e Vlieghem, números 83 e 86 do ranking. Mas todo esse favoritismo não entrou em quadra, e os belgas venceram, garantindo a virada no placar. Então a pressão caiu sobre o Thiago Monteiro no quarto jogo, onde uma derrota representava a eliminação do Brasil. O tenista sentiu a responsabilidade e não conseguiu repetir a sua boa atuação na estreia. Melhor para a Bélgica de Copenhagen, que conseguiu a vitória e a classificação para a etapa mundial da Davis. Após a derrota, Thiago Monteiro falou sobre como estava a quadra de saibro em Uberlândia e sobre as suas partidas.
Até que ficou um pouco mais rápido, eu acho, do que a gente gostaria um pouco. Estava realmente picando bastante a bola, um pouco difícil de devolver. O jogo estava bem parelho, assim como foi na dupla também. Os outros dois sacaram muito bem, então para devolver foi algo que custou mais para se adaptar. Mas, independente disso, acho que os meus dois jogos teve bastante ralis. Acho que nos momentos, principalmente hoje, nos momentos importantes, meu adversário tirou bolas muito boas, sacou sempre primeiro saques perto da linha, tirou paralelas, tirou bolas incríveis. Na verdade, jogou em um nível muito alto e o que eu joguei hoje, apesar de não ter me sentido mal na quadra, o que eu joguei hoje não foi suficiente para conquistar esse ponto.
Na torcida pelos brasileiros, o atacante Rafael Moura, mais conhecido como He-Man, estava na arena. Com recentes passagens para o Atlético Mineiro, América e Figueirense, ele revelou de onde vem seu interesse pelo tênis e comentou sobre as partidas.
Minha família joga tênis, então desde criança eu também pratico, gosto muito, é meu hobby, sempre nas férias eu estou brincando e participando. E agora tenho amizade com os meninos, Bruno, Marcelo, pessoal da federação. Então, já que eu estou parado, eu vim prestigiar, acompanhar, ver de perto. Uma pena que a gente perdeu, mas valeu demais o evento. Ser em Minas Gerais, ser em Uberlândia, acho que foi um evento muito bom. Ficou só o gostinho realmente da derrota, que poderia ser diferente, mas um evento maravilhoso.
Realmente foi muito bom receber um evento como esse na nossa cidade. A torcida curtiu bastante e nós, do Tiro Livre, esperamos fazer mais coberturas como essa. Volto com vocês, Mel e PV.
Valeu, Aurélio. Uma pena não ter dado o Brasil, viu? E essa derrota acabou surtindo efeitos na comissão técnica. João Suete encerrou seu ciclo como capitão da seleção na Copa Davis após 9 anos.
E foi até mais frustrante, Mel, porque o Brasil era considerado favoritaço para o duelo. Imprensa, jogadores, torcidas, todo mundo apontava o Brasil como amplo favorito. Mas aproveito também para agradecer o nosso professor Marcelo Marques e a Confederação Brasileira de Tênis por terem disponibilizado essa credencial para o Tiro Livre poder acompanhar o evento de perto. Valeu, pessoal!
Que emoção, hein, PV? E já que o assunto é tênis, nada melhor do que convidar um tenista para estar aqui no estúdio com a gente para a entrevista da semana.
Bate-papo. Informação. Agora, no Tiro Livre. Entrevista da semana.
É com muita honra que recebemos Fábio Bernardes, para-atleta que é destaque no jogo de tênis sobre rodas.
Boa noite, Fábio. Seja super bem-vindo ao Tiro Livre.
Boa noite. Obrigado pelo convite aí. para estar tá falando um pouquinho da minha experiência no tênis para vocês.
Fábio, nós e os ouvintes queremos conhecer mais sobre você. Conta pra gente desde quando o esporte faz parte da sua vida e um pouco mais mesmo sobre o Fábio. Quem é o Fábio?
Então, Pedro, eu sempre gostei muito de esporte, sempre fiz vários esportes e eu comecei, na verdade, com basquete. Comecei com basquete quando eu tinha 4 anos de idade. Quando eu fui entrar no basquete, pela minha idade, como eu era muito novo, o clube não queria que eu jogasse pela questão da idade mesmo. Mas aí, conforme eu fui fazendo os treinamentos e tal, eles viram que eu tinha um destaque no esporte. Então, eu fui no basquete, fiz basquete durante 3 anos, dos meus 4 anos até os 6, 7 anos ali por ali. E aí, só que nós morávamos em outra cidade e não tinha como ficava muito difícil o transporte de vir para Uberlândia para treinar. Acabou que eu desisti um pouco do basquete. Quando eu tinha 10 anos de idade, nós voltamos para Uberlândia, mudamos para Uberlândia definitivamente, com o intuito de melhor qualidade de vida para mim, achar um esporte legal, porque eu sempre fui muito ligado nessa questão do esporte, eu sempre quis isso para minha vida. E quando eu tinha 9 anos, achamos o tênis. Conheci um outro senhor cadeirante, que ele me incentivou muito, chama João Batista, ele me incentivou muito no tênis. E o tênis foi abrindo portas para mim. Hoje eu sou tetracampeão brasileiro, já joguei 2 mundiais, já joguei 2 pan-americanos. E eu me identifiquei, o que eu mais me identifiquei mesmo foi o tênis, no qual estou até hoje.
Legal demais, Fábio. E no seu início no tênis, então lá no começo, após procurar alguns técnicos na cidade, foi um jovem treinador que topou te dar as aulas, né? Conta pra gente como que foi.
Isso, quando eu comecei no tênis, por coincidência, quem estava treinando esse senhor que me abriu as portas do tênis foi esse treinador, chama Rafael Oliveira. Ele tinha 19 anos na época, muito novo, estava fazendo estágio ainda. E ele topou me treinar. Eu até procurei treinadores renomados aqui em Uberlândia. Só que eles ficavam dando desculpa, falavam, vai estragar minha quadra, não tem muito conhecimento. E eles não sabiam o quanto isso poderia abrir portas para eles. Porque hoje o Rafael Oliveira, hoje ele é técnico da seleção brasileira, já conheceu o mundo, já vários países, e tem muito contato com a Confederação Brasileira. Então muitas pessoas queriam estar no lugar dele hoje e não teve a oportunidade, agarrou a oportunidade de no começo querer me treinar.
Fábio, você citou algumas disputas que você teve, muitas delas representando a seleção brasileira. Então, conta pra gente como que foi essa experiência e qual que é a sensação de representar o seu país em competições como essa.
Então, Pedro, não tem sensação melhor pra mim, como eu gosto muito de esporte. Essa sensação de você estar representando o seu país, estar ali junto no meio dos melhores atletas do mundo, uniforme, essa competição mesmo, esse ar de competição é muito legal. Eu já participei várias vezes desse meio e para mim é uma sensação incrível.
Bacana, Fábio. E dentre todos esses jogos, as suas competições, a gente queria saber qual foi a competição mesmo ou a partida que mais te marcou até aqui, aquela tipo assim, nossa, você lembra com muito carinho e por quê?
Então, eu participo de competição faz 8 anos. Mas assim, já teve várias partidas assim, que foi muito emocionante. Já participei de partidas de durar mais de 3 horas de partida. Já, por exemplo, já joguei partidas que eu tava ganhando de 5-1 até 6, né, no caso. E aí eu já tomei a virada, já foi ao contrário também, já tava perdendo de 5-0. Já tive match points contra e já consegui a virada também e acabei ganhando o jogo. Então, agora assim, eu não me lembro assim, uma específica, mas assim, uma legal que foi o título um título não, a medalha de bronze no Mundial por Equipes, que foi uma sensação, aquele jogo disputado ali, e acabou que eu consegui sair com a vitória e demos o bronze pro Brasil. Foi uma partida legal, assim, que ficou na memória.
E projetando agora o ano de 2019, você está treinando, você está visando algumas competições, o calendário já foi liberado. Conta pra gente o que você espera desse 2019.
Então, voltando um pouco, né, 2018 pra mim não foi muito bom, tive lesões, quase não joguei torneios, mas agora eu tô muito empolgado, tô treinando aí, já comecei os treinamentos. Hoje, esse ano eu tenho uma média de 10 torneios por aí, quero ver se eu jogo uns 10 torneios no ano. E tô empolgado, vou treinar firme esse ano para ver se eu consigo bons resultados para ir melhorando a cada dia.
E sobre Paralimpíadas, é algo que você... é um foco seu, um objetivo seu, como que é?
Então, eu sou muito novo ainda, né? Tenho 19 anos, o tênis em cadeira de rodas, geralmente ele é mais... a longevidade dele é maior. Então, no caso, 2020 não ainda é minha meta ainda para as Paralimpíadas, mas eu tento ver se eu consigo 2024 ou até 2028 nas Paralimpíadas.
Maravilha, a gente vai estar aqui torcendo, viu, Fábio, por tudo, pelos próximos passos. E, Fábio, antes da gente terminar também, é notícia aqui no Tiro Livre dessa edição a questão de que o Berlândia recebeu a Copa Davis, né, as fases, né, classificatórias para a Copa Mundial do Tênis. A gente já conversou aqui, você esteve acompanhando. Fala pra gente, pra você, como é que foi a sensação de receber uma cópia do tênis em casa, um evento mundial dessa magnitude.
Então, nossa, pra mim foi uma semana sensacional. Fiz alguns cursos que a CBT nos proporcionou. E pra mim foi uma experiência incrível. Eu fui lá, acompanhei o treino do pessoal, os jogos, assim. Não foi o resultado que a gente esperava, né? Porque o Brasil não saiu com a vitória. Mas foi muito bacana pra mim, experiência incrível. Gostei bastante.
E, Fábio, você tem algum ídolo, assim, no esporte ou no tênis? Alguém que você se inspire mais?
Então, eu me inspiro muito no Guga. Guga, pra mim, é uma pessoa sensacional. Todo ano tem um torneio dele. Eu converso com ele, ele me conhece. Ele é uma pessoa de caráter muito legal, muito humilde. E já foi número um do mundo, né? Então, eu me espelho muito nele. Tomara que aí vem várias geração com o mesmo perfil dele para tentar elevar o nível do tênis brasileiro, que está bem abaixo, precisa melhorar um pouco mais.
Então, muito obrigado, Fábio, foi um prazer bater esse papo com você. E agora, sinta-se à vontade para despedir, mandar um abraço, agradecer alguém, por favor, fica à vontade.
Obrigado pela oportunidade de ter falado com vocês, contar um pouquinho da minha experiência para vocês. E é isso, queria agradecer ao meu patrocinador, a Personal e Companhia, por estar me apoiando. Mas é isso, brigadão aí, valeu.
Valeu demais, Fábio.
Valeu, Fábio, a gente espera te encontrar aqui no Tiro Livre em outras oportunidades. Quem sabe comemorando títulos, não é mesmo, Pedro?
Será um prazer, as portas estão sempre abertas para você, viu, Fábio?
Obrigado. Aí, quem que quiser conhecer mais um pouco da minha história, tem o meu Instagram, que eu posto muita coisa lá, @FabioBernardesFneto. Quem quiser acompanhar um pouquinho da minha história lá.
Combinado.
Maravilha.
Obrigado.
TV, que tal a gente ficar bem informado sobre tudo o que rolou nos últimos dias no mundo do esporte?
Ótima ideia, Mel. Para isso, Mariana Oliveira conta quais são as novidades, começando pelos destaques no Brasil.
Destaque da semana.
Boa noite, galera. No mundo das lutas, o final de semana ficou marcado pelo UFC em Fortaleza. No Co-Main Event, a segunda luta em importância da noite, José Aldo nocauteou Renato Moicano aos 44 do segundo round. Na luta principal do evento, Marlon Moraes finalizou Rafael Assunção aos 3 minutos e 17 segundos do primeiro round. Moraes agora vai em busca do cinturão da categoria peso galo, que pertence a TJ Dillashaw. Do octógono para os campos de futebol. A bola rolou nesse final de semana pelos campeonatos estaduais. Começando nosso giro por Minas Gerais, o Atlético venceu o Guarani por 2-0, com gols de Maicon e Alejandro. E o Cruzeiro ganhou do Vila Nova por 3-0, com Fred, Rafinha e Raniel marcando. Em São Paulo, o Corinthians venceu o clássico contra o Palmeiras na Casa do Verdão por 1 a 0. Danilo Avelar marcou o gol da vitória logo aos 7 minutos do primeiro tempo. O Santos, do técnico Sampaoli, ainda não havia perdido no Campeonato Paulista. Eram 4 triunfos em 4 jogos, até encontrar o Ituano. A equipe do interior de São Paulo não tomou conhecimento sobre seu adversário e conquistou um resultado expressivo, 5 a 1. O São Paulo venceu o São Bento por 1 a 0 com o gol de Hernanes, marcando pela primeira vez na sua terceira passagem pelo clube. No Rio de Janeiro, as semifinais da Taça Guanabara já estão definidas. O Vasco enfrenta o Resende e o Flamengo faz o clássico contra o Fluminense.
Boa, Mari! E quais são os destaques pelo mundo?
No Campeonato Espanhol, o líder Barcelona ficou no empate contra o Valencia por 2-2. O vice, Atlético de Madrid, perdeu na rodada e viu o Real se aproximar na tabela de classificação. Agora, apenas 2 pontos separam os times. Os merengues venceram o Alavés por 3-0, com direito a gol do brasileiro Vinícius Júnior. Na Inglaterra, o principal jogo da rodada foi Manchester City e Arsenal. Sérgio Agüero marcou um hat-trick para o City e foi fundamental na vitória por 3-1. Na Itália, a Juventus segue invicta. São 19 vitórias e 3 empates até aqui. Na última rodada, a Ju ficou no 3-3 contra o Parma. Cristiano Ronaldo marcou 2 vezes. Já na França, o PSG conheceu a sua primeira derrota na Ligue 1, após 21 rodadas. Ontem, o Lyon venceu por 2-1 na segunda partida do time de Paris sem Neymar. O brasileiro deve ficar fora dos gramados por 2 meses após lesão no pé. Após 13 dias de buscas, o avião que transportava Emiliano Sala foi encontrado. A aeronave saiu de Nantes, na França, e ia para Cardiff, no país de Gales. A aeronave levava o atacante para seu novo clube quando perdeu contato com o tráfego aéreo no Canal de Mancha, que separa o sul da Inglaterra e o norte da França. O avião foi localizado por investigações particulares após a polícia suspender as buscas. Muitos jogadores ajudaram com doações financeiras. Volto com vocês, Mel e PV.
Obrigada, Mari. E pelo menos o avião foi encontrado, né? Acabou um pouco da aflição, apesar do sofrimento.
Sim, Mel. E que o piloto e o jogador descansem em paz. Mas agora, dando sequência ao programa, é hora do quadro Opinião no Tiro Livre.
O nosso parceiro Richard Militão fala sobre a final da NFL, a principal liga de futebol americano do mundo. Como foi a partida entre o Los Angeles Rams e o New England Patriots? O destaque dos times foi o setor defensivo?
Esse Super Bowl ficou marcado pelo jogo defensivo, né? A defesa dos Rams trabalhou muito bem em situações críticas, apareceu quando era preciso, principalmente em situações de terceiras descidas curtas. A defesa dos Patriots praticamente pressionou o Jared Goff durante todo o jogo. O Goff tinha que soltar a bola um pouco mais rápido, ou muitas vezes ele acabou sendo sacado por causa da forte pressão da linha defensiva dos Patriots. Então, assim, durante os 3 primeiros quartos, o trabalho defensivo foi excelente. Os ataques pouco fizeram. E aí no último período, né, o Tom Brady apareceu, como ele sempre aparece em pós-temporada e principalmente em Super Bowl. É um jogador muito decisivo. Ele apareceu, meteu uma bola fantástica para o Rob Gronkowski, colocando a equipe dos Patriots pela primeira vez na Red Zone, que são as 20 jardas, as 20 últimas jardas do campo ofensivo. E depois, com uma corrida pelo meio ali com o Sonny Michel, os Patriots acabaram anotando o touchdown. Com 10-3 no placar, a situação ficou um pouco mais cômoda, né? Os Rams tiveram que passar um pouco mais a bola, só que o Goff estava tendo muita dificuldade, porque ele estava sendo pressionado durante todo o jogo. E ali nos minutos finais, ele acaba sofrendo uma interceptação. O cornerback dos Patriots, o Stephon Gilmore, acaba interceptando o Jared Goff. E aí depois os Patriots só chutaram um field goal ali para sacramentar o 13-3.
Na sua opinião, quem foi o destaque da partida? E alguém decepcionou?
Pra mim o destaque principal da partida foi o Julian Edelman, né? Recebedor de New England Patriots. Foram mais de 100 jardas recebidas durante a partida, aparecendo muito bem nos momentos cruciais. Então, assim, o Edelman foi talvez o jogador mais regular durante todo o jogo. Ele não oscilou em nenhum momento. E como decepção, eu acho que eu coloco o Jared Goff, né? Apesar de ter 24 anos, ser um pouco ainda inexperiente nessa fase final de playoffs, né, Super Bowl. Mas assim, eu acho que ele poderia ter feito um pouco mais. Em algumas jogadas ele foi muito afoito, foi sacado algumas vezes, sofreu interceptação no quarto período. Então eu vejo o Edelman como o principal jogador do Super Bowl, obviamente, e o Goff ali fica um pouquinho como decepção.
Valeu demais, Richard. Vale ressaltar que o Tom Brady ganhou seu sexto título e se tornou o jogador com mais conquistas na história da NFL.
Outra curiosidade interessante é que esse foi o Super Bowl com o menor placar da história. Foram 16 pontos somados, ainda bem abaixo dos 21 da final de 1973.
Isso realmente mostra o quanto as defesas se destacaram nessa final. Mas continuando com essa linha opinativa no Tiro Livre, é hora do nosso quadro Trocando uma Ideia.
No Tiro Livre, Trocando uma Ideia.
Hoje, quem conversa com a gente sobre o Botafogo, seu time do coração, é o estudante do nono período de odontologia, Paulo Ricardo da Silva.
Boa noite, Paulo. E aí, como está sendo as contratações do Botafogo? E esse início de temporada, o que você tem para falar para a gente?
Sim, eu até gostei de algumas contratações que o Botafogo fez essa temporada. Porém, não teve um bom começo, né? Perdeu 5 jogos consecutivos, mas conseguiu ganhar hoje. Apesar de ter sido desclassificado da Taça Guanabara, achei bom ele ter ganhado hoje, né? Para poder botar um pouco de confiança na torcida. Inclusive, assim, a participação dos jogadores que fizeram os gols foi o Eric, né, que voltou pro Botafogo, e do Jonathan, que estreou um jogo retrasado e jogou bem, tá fazendo um bom lateral esquerdo. Assim, achei ruim do Aguirre ter saído, né, do Botafogo, que ele jogou pouco, não deu tempo nem de mostrar muito o futebol dele. Mas assim, o que mais me decepcionou foi a saída do Igor Rabelo, que ele era um jogador fundamental, né, na equipe. Inclusive, assim, no meu ponto de vista, era o melhor jogador, um zagueiro muito bom. Então, assim, eu não gostei dele ter saído. Outra contratação assim, que eu achei bom, mas ainda não atuou, foi o Diego Cavalieri, né, para substituir o Jefferson, porque o terceiro goleiro do Botafogo não é muito bom. Mas em relação à expectativa do Botafogo no Brasileirão, assim, eu tô com um pouco de medo, né? Porque ele não começou muito bem, como eu disse anteriormente. Mas agora é capaz que o Ricardo vai, assim, organizar o time melhor. Ele tá experimentando alguns jogadores que vieram da base, né? Que jogaram na Copinha. Então, capaz que agora vai melhorar o time um pouco.
Muito obrigada, Paulo. E se você também tem vontade de participar do Tiro Livre, é simples, né, meu parceiro PV?
Demais, meu. Basta mandar uma mensagem no nosso Instagram ou no nosso Facebook. Procure por Tiro Livre, envie seu contato e sobre qual esporte você deseja trocar uma ideia com a gente.
E antes do apito final, bora ficar por dentro dos serviços UFO?
O que acontece na UFO? Você fica sabendo no Tiro Livre. Serviços UFO.
Hoje voltaram de férias os projetos de iniciação esportiva da FUTEL. Crianças e jovens de 7 a 17 anos podem se inscrever para participar.
Serão oferecidas aulas de 23 modalidades em 24 centros de treinamento espalhados pela cidade.
As matrículas devem ser realizadas pelos pais no local de interesse. Além disso, é necessário levar certidão de nascimento ou RG do aluno, um original e outro como cópia, atestado médico, atestado escolar e uma foto 3x4.
Mais informações sobre modalidades e horários de matrícula e treino você pode conferir pelo telefone 34-3235-6289. Repetindo, 34-3235-6289.
O Museu Universitário de Arte, MUNA, recebe nova exposição. Com o nome de Reflexões Visuais, Arte e Cidade, a mostra busca aproximar o espaço urbano dos locais de arte.
As obras foram desenvolvidas por alunos do Programa de Pós-Graduação em Artes da UFO e ficam em cartaz até o dia 24 de março.
O museu fica aberto de segunda a quinta, das 8h30 da manhã às 6h30 da tarde. Às sextas, das 8h30 da manhã às 9 da noite. E aos sábados, das 10 da manhã às 5 da tarde.
Mais informações ou agendamento de grupos pelo e-mail educativo@muna.ufo.br. Repetindo para você, educativo@muna.ufo.br.
Apito final. Tiro livre.
Apito final do Tiro Livre de hoje.
Para sugestões e dúvidas, mande mensagem no Facebook da Rádio Universitária. Aproveite também para curtir a rádio no Instagram, @universitaria.fm.
E não se esqueça do programa. Procure por Tiro Livre UFO no Instagram ou Tiro Livre no Facebook.
E se você é aluno da UFO e também quer participar do quadro Trocando Uma Ideia, mande mensagem nas nossas redes sociais.
Fique atento às próximas edições, na segunda-feira, às 8 horas da noite, com reprise às quartas, também às 8.
O Tiro Livre é uma iniciativa da PROAI, a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UFO.
Caso você esteja andando pelos campi da UFO e notar alguma movimentação estranha, entre em contato com o WhatsApp da UFO Segura, 34 99996-4597. Repetindo, 34 99996-4597.
Essa edição foi produzida por Matheus Oliveira, Felipe Melo, Richard Militão, Mariana Oliveira, Juliano Damas, Aurélio Barcelos, Clarice Bertoni, João Pedro Rabelo e apresentado por mim, Melissa Ribeiro, e pelo meu amigo Pedro Vitor Vieira Rodrigues. Apoio técnico de Benício Batista, Edinho Borges e Mário Azevedo.
Uma boa noite a você, Melissa, e também a todos os nossos ouvintes. Muito obrigado pela audiência no programa de hoje.
Boa noite, uma ótima semana esportiva a todos. Até mais.
Universitária apresentou Tiro Livre.